Hoje, com muita satisfação, eu recebo aqui a iridóloga Daíse Duarte. Como a gente vem apresentando aqui as entrevistas, né? A gente sempre grava com ela, porque nunca dá oportunidade de estar aqui. Hoje ela está aqui olhos nos olhos, a gente brinca, eu tenho brincado com ela sobre isso. E hoje, pessoalmente, aqui, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que tem que estar em Campos Borges daqui a pouco. Pessoal de Campos Borges, espera um pouquinho, que agora ela está aqui e fica mais difícil dela sair, não deixa sair. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, né, dessa oportunidade de poder estar falando aqui ao vivo contigo. Eu sei que teu programa é bem ouvido, o pessoal comenta bastante nas consultas, enfim. Então, quero te agradecer muito pela oportunidade também.
Imagina. Daíse, a gente conversa sempre nas gravações sobre a iridologia. As pessoas que ainda não ouviram, que ainda não sabem, o que é a iridologia?
A iridologia, muitas pessoas pensam que é uma coisa mística, mas não é, tá? Ela é uma ciência e uma técnica de avaliação usada para fazer uma avaliação do organismo de uma forma completa. Então, na íris ficam registrados todos os momentos, né, da tua vida, na verdade, traumas, desde da tua concepção. Então, talvez tu venha consultar comigo, eu vou ver que a tua mãe, sei lá, no sexto mês de gravidez teve algum problema, né, e ali fica registrado. Fica registrada a tua primeira infância, adolescência, até o que tu tá vivendo nos dias atuais. Parte emocional falando, né?
Pro pessoal entender, a íris dos olhos é essa parte colorida, né? A bolinha dos olhos.
A menina dos olhos.
É,
a parte colorida, sim.
Né? Para as pessoas entenderem. Ah, eu não sei o que é íris dos olhos. É a bolinha colorida.
Exatamente.
Simples assim.
Exatamente, mesmo simples assim. Então, assim... na iridologia básica, né, que é o começo de tudo, são quatro constituições, né? Agora, com muitos estudos, depois de muitos anos, vem, que foi avançando e ainda está, né, está sempre em estudo, tem a microsemiótica, que é um aprofundamento da iridologia. É ela mais refinada, digamos assim.
Uhum.
Então, ali se trabalham com 10 constituições, que é o que eu trabalho. Eu trabalho tanto com a básica quanto com a microsemiótica, mas, né, procuro trabalhar mais em cima das 10, que é uma coisa que... fica mais específico, digamos assim. Porque muitas vezes a pessoa tem uma íris marrom, né, para quem entender, que é uma íris considerada hematógena, que é pura, mas ela tem alguns sinais na íris que me dizem que ela tem um outro padrão emocional, que não é o gema, que ela é uma mente ultra-realizadora, que é uma pessoa que é muito criativa, que pensa muito, mas também é muito exigente, né? Então, assim, cada íris, cada cor, cada sinal tem um significado diferente. Pessoas de íris marrom, a grosso modo, sofrem com o quê? Problemas de circulação, problemas de fígado, são pessoas extremamente bravas, raivosas, né? Pessoas de íris azul, azul limpa, que é a linfática, que é outra íris pura. Problemas de dores nas articulações, reumatismo, artrite, artrose. Pessoas que têm a íris que é um pouco castanha, tu olha assim, parece que é um verde, mas parece que é um castanho. É, tu não sabe definir quando tu olha. Tem pessoas que, ah, tem sol, meu olho tá verde, né? Essa é a íris mista biliar, que é a junção das duas íris. O pai tem o olho claro, a mãe tem o olho escuro, ou vice-versa. Acaba vindo o olho verde, o olho misto biliar. Que é a pessoa que tem a predisposição para problemas de vesícula. Pessoas que não podem comer gordura. Né? Deve evitar, na verdade, gordura, excesso de carne vermelha. Essa é a minha íris. Então, assim... tanto na parte física quanto na emocional, cada íris conta uma... Tem o padrão, né, que vem já pronto, mas aí cada pessoa tem a sua história. Tu pode ter a íris marrom e ser uma pessoa extremamente mental. E tu pode ter a íris marrom e ser uma pessoa extremamente emotiva. Tá? Então, tem como eu olhar pra ti sem ver a tua íris. Eu digo muito, brinco muito com os meus pacientes. E quem vê cara não vê íris. Então, eu só sei realmente a personalidade da pessoa depois que eu olho a íris dela. Porque ali a íris não mente, não tem como tu mentir. Tu até pode criar uma capa que a gente cria com o passar do tempo, né?
A gente se obriga também, né?
Se obriga, né? É verdade. Uhum. Devido a inúmeras coisas que acontecem, tu acaba criando pra se proteger mesmo, né? Pra não voltar a sofrer, né? Coisas que já tenha passado. Então, às vezes tu olha pra uma pessoa e tu acha que é um padrão. Mas quando tu tira foto, tu consegue... ver exatamente como a pessoa é. Eu tenho um paciente meu que diz que a íris é o portal da alma.
Não deixa de ser.
Então, assim, é muito interessante a avaliação, muito interessante mesmo.
Bom, aí como que a Daíse trabalha? Eu vou lá, sou paciente nova, aí você vai fazer uma fotografia dos meus olhos, não sei se é dos dois, se é de um, dos dois, e depois?
Eu faço a fotografia, eu tenho equipamento específico para isso, tá? Então ele aumenta o zoom, fica uma íris bem grande, coloco no computador. Existem problemas.
Tudo isso na mesma hora ou é uma avaliação primeiro?
Na mesma hora. Tiro a foto e passo pro computador.
Entendi.
Existem programas, tá, Mirelle, que fazem avaliação automática. Eu não gosto de trabalhar com programa. Eu faço a avaliação do meu paciente. Existem fichas de anamnese pronta que tu ganha nos cursos. Não trabalho, claro. Pego o básico, peguei o que eu achava que fosse interessante. Eu tenho a minha própria anamnese. Por quê? Não é uma receita de bolo, é uma pessoa que tá ali. Então, assim, eu pergunto para o que, que a Mirelle, eu vou perguntar? Nome, data de nascimento, se ela tem algum tratamento de uso contínuo, que é preciso saber, né? Se ela já fez alguma cirurgia, porque cirurgias feitas não aparecem na íris, nem cálculos renais e nem gravidez. Então, essas coisas assim eu pergunto. Depois, o que, que eu vou perguntar? Conforme eu vou vendo os sinais, eu vou perguntar para a Mirelle a qualidade do sono, o lazer, no que ela trabalha, gravidez, se já teve algum aborto, não tá, se for mulher. Vou perguntando tudo, conforme o que eu vou vendo na íris, eu vou perguntando. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu digo, olha, tu tens ansiedade. A pessoa me olha, não, eu não tenho. Não, tu tem. Mas tu não é aquele ansioso que é agitado. Tu é aquele ansioso que é aqui, na cabeça.
Na cabeça.
A cabeça não para nunca de pensar. Então, é que nem eu disse, são vários sinais, vários fatores que interferem na personalidade de uma pessoa. Eu posso olhar tua íris e dizer assim pra ti, olha, tu é introvertida. Tem dificuldade de falar teus sentimentos. Tu parece uma pessoa muito dura, mas tu é extremamente emocional, tu gosta de ajudar todo mundo. Tudo isso tu consegue ver no padrão da pessoa. Então, por isso que eu faço a minha própria anamnese de cada pessoa da maneira que eu acho que precisa. Eu não tenho nada pronto ali. Se tu pegar as minhas fichas, as minhas milhares de fichas, tu vai ver que não tem nenhuma anamnese igual a outra, a não ser, claro, o básico, o padrão, a OPI, que é preciso anotar. Mas o resto é específico de cada cliente. Eu sei o nome do pai, da mãe, eu sei o nome do marido, da vizinha, que a pessoa me conta, tudo que eu vejo que ela fala muito é relevante para ela. Então, tudo isso eu anoto para mim. Então, assim, eu tenho uma imagem da vida que a pessoa tem em casa, porque ela acaba contando na avaliação também. Então, e tudo isso vai criando um vínculo, uma confiança, uma amizade. Eu tenho pacientes que eu tenho uma noção de 10 anos. Que vem desde o primeiro dia, ontem eu atendi 3 assim. Eles vêm desde o primeiro dia que eu comecei a atender em Getúlio Vargas e eles se mantêm até hoje.
Que legal isso, né? Isso.
É maravilhoso, sabe? Porque eu sei que se eles têm um problema que já foi tratado, eles melhoraram, se eles virem a ter um novo problema, eles voltam para consultar. Eu tenho um paciente, um senhor, que ele tem problema de pressão alta. Eu disse, olha, o senhor não precisa vir todo mês, mora no interior, guria, faz uma baita de uma viagem para consultar, se o senhor pode ir no cardiologista, pega um remédio da pressão. Não, mas se eu tiver que tomar remédio, então eu venho contigo.
Tá.
Ele vem todos os meses pra fazer o tratamento da gente. Claro, já faz uma geral, né? Pressão, próstata, enfim.
Mas, bom, aí se tu determina problemas físicos, acho que é físico que se diz.
Sim.
Como hipertensão, tudo tem um motivo.
Tudo tem um motivo.
Tudo tem um motivo. Mas vamos dizer alguma, sei lá, uma doença que não venha na cabeça da gente, como eu digo.
Tá, eu vou te dizer então uma coisa bem básica. Enxaqueca.
Enxaqueca.
Tu conhece alguém que não tenha dor de cabeça?
Dor de cabeça? Não conheço.
É, mas enxaqueca é uma coisa incomodativa, ela não para. Pessoas que têm enxaqueca, do que vem a enxaqueca? Eu posso dizer com 95% de certeza, todos. Pessoas que não gostam de perder o controle. Pessoas que querem sempre saber tudo o que vai acontecer, tá? Que querem sempre ter o controle. Pessoas ansiosas mentalmente, tá? Que pensam bastante, já por isso, né? Pela questão do controle. E também pode vir de problemas digestivos, como fígado. O fígado é um órgão danado para dor de cabeça. Ah, eu estava bem, comi um doce, meu Deus, minha cabeça parece que vai explodir. É o fígado. Mas aí também as pessoas não cuidam dele, né? Elas comem 10 tipos de carboidrato no almoço, elas comem um pote de doce em cima do almoço, elas tomam água na refeição, gelada. Então, assim, faz uma orgia digestiva e o coitado tem que dar conta de tudo. Não tem como ter um fígado bom assim. Então, assim, o que eu faço? Pessoa que tem ali. eu vou fazer uma desintoxicação, vou tratar o emocional e vou conversar com a pessoa. Tem pessoas que não falam o que sentem, daí fica tudo acumulado lá na enxaqueca. Eu tenho pacientes que eu digo, olha, depois do tratamento, talvez muitas pessoas não vão mais gostar de ti, mas tu vai melhorar.
É?
Então, assim, outra coisa que é muito comum que vem da... Tem também, as pessoas vêm também do emocional, estômago. Pessoas que têm muita dor de estômago, muita crise. São pessoas que, de uma certa forma, têm medo do que pode vir a acontecer. Relacionado com o medo. São pessoas medrosas, não, não isso, não é falta de coragem. É um medo de alguma coisa que pode vir a acontecer, de não saber com certeza o que vai acontecer. Ninguém sabe, né?
Não.
Então, isso, cada sentimento que a gente tem depende muito de como a gente responde aquilo que a gente está vivendo, né? Muitas vezes, tudo na verdade é criado na cabeça, né? Uma coisinha assim, a gente faz uma coisa enorme, devido aos pensamentos, às emoções. Isso é um problema de pessoas que têm muito medo do que pode vir a acontecer, ou de pessoas extremamente nervosas. Tem as duas, depende daí, se é muita acidez, pouca acidez.
E tudo isso tem na íris.
Tudo tem na íris. Pessoas que têm muito problema de joelhos. Agora eu vou apanhar dos meus pacientes. Dor no joelho. Dor no joelho. Nem meu joelho tem dor. Dor no joelho. Tá inchado o joelho. São pessoas extremamente orgulhosas. Tem muita dificuldade pra se dobrar. Pra ceder. Então, assim... Então, são aquelas pessoas que tu diz... Ai, aquela pessoa ali é difícil de lidar com ela. Né? Pode ser uma pessoa boa, excelente. Não é isso. Não é que a pessoa seja ruim. Mas ela tem o orgulho forte.
Até pra pedir ajuda.
Exatamente. Dificuldade pra se dobrar. Ajuda todo mundo. É o pai de todos. Mas quando chega na hora de talvez precisar, acaba não pedindo. Ou quer conversar com uma pessoa. Talvez fez alguma coisa que magoou alguém, não de forma proposital, porque às vezes tu não tá lá no teu bom dia também, né? E tu magoou uma pessoa sem querer e parou de falar com ela. Tu quer falar. Tu quer ir atrás.
Mas não vai.
Mas o ego, velho, tá lá. O joelho tá que não se aguenta. Já tá com uma febre. O momento que tu falou com a pessoa, que tu resolveu a tua dor... praticamente vai embora. Claro, tem muitos problemas, como desgaste.
Que são físicos, né? Daí,
são,
né?
São físicos. Mas essa dor também é disso. Pessoas que têm artrite, artrose, são pessoas extremamente duras, que não são flexíveis, tá? Não só com os outros, mas com elas mesmas. Então, tipo assim, poderia ficar o dia inteiro aqui falando. Tem pessoas que não acreditam nessa parte do emocional. Eu faço o quê? Eu começo a tratar, obviamente, o físico, é o que ela veio procurar. Conforme nós vamos tratando o físico, ela vai melhorando, a confiança vai aumentando, a gente vai tratando o emocional também.
A maioria desses problemas da Isis são emocionais.
Ah, são todos,
o,
né?
O nosso emocional, ele... existem casos comprovados de pessoas com câncer, por exemplo, que veio o câncer em função do emocional.
Por que que tu tem um câncer no... Um exemplo. Por que que tu tem um câncer de mama? Ah, porque as pessoas do Rio Grande do Sul comem muita carne, gente.
Nada a ver isso.
Eu como, eu vou dizer assim, ó. A minha comida, a minha alimentação é basicamente carne. Carne e ovo. Tá? É o que eu mais amo comer nessa vida. Eu podia comer um bife de manhã no café.
Tá? Aí eu comeria também.
Ah, tranquilamente, um churrasco, uma costela com farinha de manhã. Eu não tenho problema nenhum de estômago.
Nem eu.
De fígado. Então, assim, eu como muita carne. Muita. Carne,
ovo. E não tem câncer de mama.
Nada, não tem.
Graças
nada.
A Deus.
Nunca, faz uns 10 anos que eu não pego nem gripe. Não peguei nenhuma vez Covid. Assim, ó, então, a mulher que tem câncer de mama é aquela mulher que tem a sensação que não deu conta de tudo. Tá? Tem mulheres, principalmente pessoas que são criadas com muita rigidez. Tá? Então, assim, tu não dá conta, ninguém dá conta de tudo. O único que daria tá lá crucificado, né, por nós. No mais é que ninguém dá conta de tudo. Então, quando tu tem a sensação que tu não deu conta de tudo, de fazer as coisas de casa, as coisas do trabalho, filhos, enfim, não importa, é o teu mundo. Naquilo ali tu achou que tu não foi boa o suficiente, tu vai ter câncer de mama. Tá? O homem é a mesma coisa em relação à próstata. O homem, claro, tem homens também que tem a genética, que vem dos pais, enfim... Mas geralmente se desenvolve porque o homem tem a sensação que ele foi impotente durante a vida, tá? Porque tu pode ver, tem irmãos que dois, três têm, um não tem. Por que que aquele um não tem? Entende? Se os outros tiveram. A genética não explica, né? Então, assim, é aquela sensação do homem que que ele teve a impressão que ele foi impotente durante a vida. De alguma forma, ele não realizou o que ele queria. Pode ser, por exemplo, tem homens aí que têm dinheiro, estabilidade, mas não conseguiram formar uma família. E isso incomoda a pessoa. Tem pessoas que não se importam, mas é aquilo que te incomoda. Isso incomoda. Bah, eu tô com 50 anos, ainda não casei, não tenho filho, vou deixar para quem o que eu tenho, o que eu fiz da minha vida se eu trabalhei, né? Então, esse é um exemplo, né, que pode ser dito assim. Pessoas que têm problema com obesidade. Tá? Eu não trato, eu não faço dieta. Não faço dieta porque eu odeio dieta. Eu não faço. Então, eu já digo para a pessoa ir para um endocrinologista, se precisar, posso ver aí, se tem problema, posso pedir para ir para um nutricionista. Posso dar um aconselhamento da alimentação baseada na íris, mas não passo dieta para ninguém. Pessoas que têm dificuldade, que têm obesidade, são pessoas que escondem, querem se esconder, escondem os sentimentos, guardam muita coisa. Então, tu cria uma capa, de alguma forma o teu corpo vai se proteger. Isso acaba criando aquele excesso de gordura. Então, tudo é relacionado com joanetes, pessoas que não têm amor pelo que faz na vida. Pode ser o trabalho, pode ser o casamento, pode ser qualquer coisa, né? Então, isso eu só vou saber se a pessoa me contar. Mas todo sintoma físico vem do emocional, mal cuidado, e principalmente pais que têm crianças pequenas. Não falem palavras ruins pro seu filho, tipo, tu é um burro, tu não tem capacidade, tu não pode fazer, tu não sabe, tu não vai, nunca vai aprender. Isso a pessoa leva para a fase adulta e ela se torna incapaz quando é adulto. Mesmo que ela tente, ela não consegue ir para frente. É assim, uma coisa incrível, o poder que os pais têm sobre os filhos.
Isso é uma coisa que até machuca a gente de ouvir uma coisa dessas. Eu conheci uma menininha, agora deve estar moça, tinha 3 aninhos. E eu perguntei para ela como é que era o nome dela. Joana Enjoada. Eu disse, como assim Joana Enjoada? Eu olhei para a mãe dela e disse, que eu só chamo ela de Joana Enjoada. A menina com 3 anos aprendeu que o nome dela era Joana Enjoada.
Imagina como ela vai se quando for adulta.
Mais enjoada ainda.
Não, como ela vai se sentir.
É, né? Exatamente. Então, a gente fica analisando essas coisas. A maioria das pessoas não analisa, né? Mas a gente pensando, tudo é reflexo daquilo que a gente aprendeu.
Ah, com certeza. As crenças limitantes vêm dos pais. Vêm do que tu aprendeu com os teus pais.
Inclusive aquilo que tu teve limitação, vamos colocar, eu fui limitada em algumas coisas. Ah, eu não vou limitar meus filhos, eles vão ser diferentes. Acaba que estraga de uma forma pior ainda.
Sim, porque ou tu repete ou tu faz tudo o contrário.
Exato, não existe o meio termo,
exatamente,
né? Exatamente. E por isso eu acho que nós estamos com tantos problemas aí, andando nesse mundo. E aí eles mostram.
Eu, por exemplo, quando eu trato uma criança, tá? Eu sou uma pessoa extremamente direta, como eu tô falando contigo aqui, eu falo com os pacientes na consulta. Quando a criança vem para um tratamento, principalmente quando é a questão de ansiedade, não importa a questão. Eu não trato a criança se eu não ver a íris da mãe. A mãe que traz o filho para mim atender vai saber que eu vou ver a íris dela. Não importa se ela não quer. Não é uma opção. Se ela não quiser mostrar eles dela, ela pode voltar e consultar com outro naturalista. Eu só trato o filho se eu puder ver eles da mãe. Porque a criança, até os 7 anos de idade, reflete muito a personalidade da mãe. Muito. Dos 7 ali, aos 12, 14, a personalidade do pai. Por isso que é importante ter pai e mãe na criação. Tem que ter, né? Isso é o certo. Muitos casos não dá, mas é importante. É de extrema importância para a criança se desenvolver plenamente bem. Claro, faz sadios, né? Então, assim, eu não trato a criança se eu não ver a íris da mãe. E eu tenho bastante crianças que eu atendo nessa região aqui. Eu tenho crianças com ansiedade, insônia, déficit de atenção, problemas de aprendizado na escola. Então, assim, várias coisas diferentes. Eu tenho muitos que eu atendo aqui nessa região, acho que é o lugar que eu mais atendo. Mas todos eles, eu vejo a mãe primeiro. Se a mãe não me mostrar a íris dela, o tratamento do filho não vai ocorrer. Porque é relacionado, entende? Muitas vezes a criança é um padrão corrente, que é um padrão sensível, assim, ó. É uma criança que é uma esponja, ela tá no ar, ela sente tudo. É aquela criança sensitiva, o adulto com a intuição muito boa. Só que quando tu é criança, tu não sabe que tu tem intuição. O que que tu vai saber de intuição com 5 anos de idade? Daí a criança é uma corrente, e a mãe é uma gema, um general. Nossa, como que a mãe vai falar com essa criança, entende? Como que ela vai ensinar, como que ela vai... Cada pessoa tem um jeito de receber, a criança também é assim. Se tu falar com uma criança, se é uma criança corrente, por exemplo, fizer um desenho da família, tá? Aqui, Mirella, ó, tu é minha mamãe, eu fiz um desenho, eu, tu e o papai. A criança vai achar, obviamente, que ficou lindo, né?
Sim.
Ela desenhou, pintou, ficou lindo. Ela vai mostrar para uma mãe que é mental, analítica, que vai ficar...
Vai olhar, vai ficar mais feia.
Jogando o desenho, vai dizer assim, é, filho, mas a mamãe ficou gorda no desenho. A criança que é corrente vai ser para ela aquilo ali como se fosse a morte, porque a criança corrente, ela precisa de reconhecimento, ela precisa de toque, de amor, de afeto, de abraço, muito mais que uma criança mental. É, ela tem que ser estimulada de uma forma diferente. Então, se ela não tiver isso na infância, a mulher, quando for adulta, por exemplo, ela vai sempre ter relacionamentos ruins, né? Ela vai se tornar forte para não sofrer, vai casar com homens fracos, com certeza que ganhem menos que elas.
Para ela mandar.
Para ela poder mandar, para não ter aquele problema de não ser reconhecida.
Uhum.
Tá? Eu sou uma pessoa corrente. Eu sou de íris corrente. Claro que minha mãe não sabia disso quando era...
É claro.
Muito menos o meu pai chuco, não podia ser mais. Mas como que eu tenho esse reconhecimento? Através do meu trabalho. Eu encontrei uma forma sadia, porque para mim é importante o reconhecimento.
Claro.
Claro que eu trabalho as minhas emoções, eu sou uma pessoa equilibrada, trabalho com isso. Mas para mim é importante, como para qualquer pessoa com a íris corrente, o reconhecimento pelo aquilo que tu faz. Então, tu mexe numa criança, vai lá toda feliz, mostra ali uma coisa que fez e a mãe vai olhar. Ah, mas não ficou bom. Ficou isso, ficou aquilo.
Ninguém merece também, né?
Desmotiva todo, mas tem pessoas que fazem isso automático. Tem adultos que fazem isso automático com outros adultos.
É, podia ter ficado melhor.
Né?
Uhum.
Então, assim, é, são coisas que a gente faz sem perceber. Tudo vem da criação também que os nossos pais tiveram. Não tem como tu exigir uma coisa que eles não têm. Né? Que eles não tiveram, eles também não sabem dar. Então, por isso que hoje em dia a gente tem tantos problemas assim, emocionais, pessoas tentando suicídio. Eu tô falando tudo com base na ideologia, tá?
Sim.
Cada área tem a sua própria explicação. Pessoas, nossa, adolescentes que não querem sair da cama, com depressão. Por que que a pessoa tem depressão? Porque ela tá sempre no passado. Tá sempre lá, ela não olha pra frente.
Passado, mas como é... Ah, foi uma boa colocação. Como é que tem crianças com depressão?
Daí,
se elas não têm um passado.
Daí também, hoje em dia, se fala muito, se acredita, tem estudos que pode ser passado geneticamente, a depressão.
Ah, tá.
Os psiquiatras falam que pode ser passado. Mas tu imagina tu, uma criancinha vivendo numa casa com depressão. Eu nunca atendi uma criança depressiva, eu atendo muito ansioso.
Uhum.
Ansioso. Ansiedade é mil. Tá? Adolescentes, principalmente, com uma pupila em midríase, que é a pupila grande, e uma em miose, que é a pupila pequenininha. Pessoas com pupila em miose. São pessoas que gostam de pedir a opinião dos outros, são pessoas, às vezes, que... Ela vai fazer, ela vai pedir uma opinião, ela gosta de estar ali, né, com outras pessoas. A midríase é aquela pessoa que vive mais dentro do mundo dela. Ela até pede a tua opinião, mas ela vai fazer o que ela quiser. Tá? Então, assim, eu tenho adolescentes com uma pupila em midríase e uma em miose. Tu imagina o sistema nervoso dessa criatura. Tá sempre oscilando. Né? Tu pode chamar se tu quiser, se tu for um psiquiatra, talvez tu venha um diagnóstico de transtorno bipolar. Né? Mas não tem como a pessoa tá boa.
Não tem como.
Não tem, porque o sistema nervoso dela tá pegando fogo. Né? A cabeça tá para explodir. Então, assim, trabalha essa parte ali emocional. Eu trabalho muito isso com floral, tá? Floral, acústico-terapia, eu passo pra pessoa no celular, gel. Eu trabalho muito com a terapia Age Gate, que é a esfera de prata, que é a única terapia reconhecida pelo Ministério da Saúde.
É maravilhosa aquela que a gente faz na mão.
Não,
não?
As esferas de prata tu coloca em pontos. O primeiro ponto que eu trabalho é aqui no timo, né?
Uhum.
Daí na coluna tem os pontos de traumas. Uhum. É uma avaliação
mais profunda.
Daí, se precisar, eu trabalho os pontos de trauma ali. Claro, se é adolescente, se é criança, os pais têm que vir também. Porque se a criança tem o problema, em casa tem o problema.
Uhum.
Ninguém pega um problema da rua, digamos assim, né? É da onde, do teu seio familiar, da onde tu foi criado. Pode ter vindo a genética dos avós, que é da onde vem geralmente. Mas ali tem que ter um problema, e se não for sanado o problema, não adianta tratar a pessoa. Por isso que quando é criança eu trato os pais junto também.
Tem que tratar a família inteira,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu tenho famílias que eu trato, pai, a mãe, irmãos, exatamente, a família inteira.
Bem interessante. Bom, as pessoas te encontram onde? Agora, nesse momento aqui na rádio, faltam 15 minutos para ela começar a atender em Campos Borges.
Sim, já é atrasada um pouquinho.
Pouquinho só.
A Carla vai ter que ir lá segurar os pacientes. Mas as pessoas me encontram sempre, eu tenho convênio com os sindicatos, né? Ontem eu estava aqui em Espumoso, de tarde eu estava lá em Getúlio Vargas, daí eu faço toda aquela viagem para até lá. Hoje, Campos Borges, Nome Toque, Itapera, amanhã em Ibirubá, depois eu vou para outra região. Eu já atendo quinta-feira lá em Santa Vitória do Palmar, sexta-feira Arroio Grande e Erval, e daí na semana que vem eu retorno para cá e atendo Selva de manhã na segunda, de tarde, 15 de novembro, e na sexta-feira o dia todo em Fortaleza dos Valos.
Já comprou um motorhome?
Não, nós ficamos em hotel, porque eu venho com motorista, né?
Não, porque, né? Precisa.
É.
Bom, telefone para contato. Desculpa,
imagina.
Meio que saiu um espirro.
O meu celular, se alguém quiser entrar em contato, me mandar pelo WhatsApp, porque eu não consigo atender ligações. Tá, é o 51.
Eu que o diga. Ah, eu tenho o número.
99268,
é aquele mesmo, né?
68, sim. 5756.
Repetindo, 51.
99268, 5756. Pode mandar mensagem se na hora eu não puder retornar, porque eu estou em atendimento. Eu retorno para todos os meus pacientes. Pode ser sábado, pode ser domingo, eu tenho disposição de horário, né? Porque quando tu trabalha com pessoas, tu tem que ter tempo para atender as pessoas.
Uhum.
Então, pode mandar, se eu não responder na hora, demorar um pouquinho, eu vou retornar, porque eu estou atendendo.
Uhum. Bom, tanto é que ela estava em férias e nos deu uma entrevista aqui para falar sobre a iridologia. Bom, nos sindicatos, então, nos sindicatos trabalhadores, né?
Exatamente.
Da nossa região, é só passar lá e já agendar. Porque tem que agendar.
Tem que agendar. Campos Borges tem que marcar horário. Pode ligar ali, falar com a Carla e agendar. Eu não sei o telefone, tá?
Não tem problema.
É muito sindicato. E é, na verdade, todos têm que agendar. Esses que eu falei aqui, todos têm que fazer, tem que ser porta marcada. Mas aí é só ligar no sindicato, que as secretárias ali, a Adriana, que com boas agendas, a Carla ali em Campos Borges, enfim. As meninas fazem o agendamento, elas já têm as pessoas que já estão marcadas, né? E os horários disponíveis também na agenda.
Lembrando também, gente, que a iridologia, ela trata, penso eu, que mais o emocional até do que o físico. Embora existam alguns casos que se possa tratar o físico, né?
Ah, eu trato, nossa. Aqui
trata muito, tudo junto.
Tudo. Aqui, principalmente o físico. Eu falei muito do emocional, mas eu trato muito o físico.
É.
A região aqui é muita dor, né? Coluna, circulação, reumatismo, artrite, artrose, intoxicação por veneno, muita intoxicação por veneno. Automaticamente problemas de fígado, as pessoas não dão importância, mas o fígado é vital, gente, a gente só tem um fígado, tem que cuidar dele. Gordura no fígado é uma coisa que eu trato muito, tá? É um tratamento excelente, a pessoa fica muito bem. Trato bastante também questão de ansiedade, insônia, enxaqueca. Eu acho que é o que eu mais trato aqui na região. Ah, tá, tem aqueles casos como as mulheres na menopausa, os homens com parte, né, de disfunção sexual, questão de próstata. Tudo isso é possível observar e tratar pela íris. Tudo.
Então, vamos marcar, né, quem precisa, com a iridóloga Daíse Duarte, que de 15 em 15 dias está aqui em Espumoso e região. Quero agradecer muito, desculpa por fazer chegar atrasada, mas é por um bom motivo, né? O pessoal pode entrar em contato, então, com os sindicatos dos trabalhadores e lá agendar a sua consulta, tirar foto dos olhos. Ela não trouxe a máquina para tirar foto dos meus olhos, mas eu vou agendar uma consulta certamente. Não precisa ser associado do sindicato para procurar ajuda. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quando vai procurar uma iridóloga ou qualquer outro tipo de terapeuta, é se amar. Porque a gente só busca melhorar quando a gente se ama. Então, se a gente se ama, a gente não pode esperar até o problema já tá ali. A gente tem que começar antes.
Exatamente. Como é que tu vai dizer que tu é o próximo se tu não ama a ti mesmo, né?
Exato.
Esse é o primeiro amor que a gente deve ter. Não é egoísmo. É necessário, né? Então, você tem que se amar, se cuidar, procurar. Se tu sabe já o que te incomoda, tanto na parte emocional quanto física, faz uma avaliação. Se tu já tem um problema, trata. Se tu não tem, faz uma prevenção. Se tem alguma coisa que te incomoda, tu não sabe de onde vem, faz também. Com certeza, tudo tem uma explicação. E sempre lembrando o pessoal que faz consulta comigo, eles já sabem. eu trato só com tratamento natural, tintura, fitoterápico, floral, enfim, o que precisar. E o tratamento natural, ele é um pouco mais longo, mas ele não trata o sintoma, ele trata a causa.
Exato.
Então, a pessoa, com certeza, vai ter uma qualidade de vida, assim, ó, excepcional depois do tratamento. Claro, depende dela fazer certo também, né? Mas, se fizer certinho, vir nas avaliações, seguir como eu falo, como eu disser, como eu falar, com certeza ela vai ter um resultado excepcional. Não tem como não ter. Eu tenho 10 anos de experiência nessa área, eu atendo uma média de 250 a 270 pessoas por mês. Então, não tem como ser ruim.
Não, acho que não.
Não tem como.
Acho que não.
Então, assim, é, o trabalho é maravilhoso, tá? Eu estou sempre estudando, buscando novas formas de poder ajudar os meus pacientes. Então, com certeza, vai ter o melhor atendimento possível se vier consultar comigo.
É, e daí, quando tu disse do tratamento que a pessoa tem que fazer, um tratamento com um médico convencional... Também, se não fizer o tratamento, não adianta. Se fizer o tratamento pela metade, não adianta. Então, é uma questão de se amar mesmo.
Exatamente.
Né? Daíse, muito obrigada. Espero que essa seja a primeira aqui no estúdio comigo, primeira de muitas, né, para a gente conversar com esse povo aí, porque hoje em dia nós precisamos é nos amar mesmo e ter força para ir para frente, trabalhar e viver a vida, né?
Exatamente. Eu quero te agradecer pela oportunidade, foi muito bom a conversa. E se o pessoal tiver alguma dúvida, pode mandar ali no WhatsApp, com certeza eu vou responder.
Então, tá bom.